proposta de abertura de sigilos bancários, que está em fase final de negociação entre Banco Central e o autor desta proposta, que é o senador Cristóvão Buarque. Então, a divulgação dos dados seria feita após 25 anos, né, contados a partir da data de produção da informação. Esse projeto permitirá, por exemplo, a apresentação de atas completas de reuniões do Conselho Monetário Nacional no período da ditadura. A divulgação desses documentos, segundo o autor do projeto, é muito importante porque tem sido reivindicada por historiadores e economistas para elaboração de teses acadêmicas. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor do Departamento de Economia, FEA-USP, professor Márcio Nakane, mais uma vez contribuindo aqui com o nosso jornal. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, são dados desconhecidos, portanto, e muito úteis, imagino que para reflexões e estudos na área acadêmica, mas há outras implicações. Gostaria de entender um pouco a importância e o impacto do conhecimento destas informações após tanto tempo.
Perfeito. Eu acho que a intenção, né, do senador Cristóvão é louvável, é muito boa, quer dizer, há interesse, né, nesse assunto, há interesse em conhecer mais sobre a história, né, do país, em como ocorreu esse processo, né, de liberação de recursos, enfim, eu acho que é muito louvável a intenção. Eu acho que transparência, né, eu acho que acesso a informações, né, públicas, né, é sempre algo bem-vindo. Por outro lado, eu não tenho certeza se a maneira como o senador está propondo seria a melhor maneira, né, de assegurar esse acesso a essas informações, né? Porque a proposta, né, do senador é alterar uma lei, né, uma lei importante do Isso. país, né, que é a lei do sigilo bancário. E o problema, eu acho, é que a lei do sigilo bancário, ao se criar uma exceção como essa, né, do ponto de vista de ter um prazo máximo para que o sigilo bancário seja válido, eu acho que ela pode abrir um conjunto de outras possibilidades, que é muito mais, que vai muito além, né, do acesso para dessas informações, né, para finalidades acadêmicas, para finalidades de pesquisa. Veja bem, quer dizer, eu sou um pesquisador, né, eu vivo, né, de informações.
Justamente.
Então, portanto, eu teria todo interesse, né, em ter acesso a essas informações. O problema é que a lei do sigilo bancário, né, é uma lei que tem outras implicações, né, não é só acesso para finalidades acadêmicas.
Por exemplo, né? que implicações isso pode ter?
Então, por exemplo, né, se a gente pensar, né, na proposta em si, que é 25 anos, né, como prazo máximo para a cobertura do sigilo, 25 anos a gente cobre em 1993. Tá lembrando que o plano Collor, por exemplo, né, é do começo da década de 90, e o plano Collor foi um plano onde um dos seus pilares foi exatamente o congelamento, né, das aplicações bancárias, o acesso aos recursos bancários pelos depositantes. Uhum. Então, pela proposta do senador, né, o sigilo bancário, né, dessas operações referentes ao plano Collor estariam todas, né, digamos, não válidas. Né? Eu não sei exatamente, quer dizer, eu não sou um jurista, né, eu não sei exatamente que implicações a gente teria se a gente soubesse, por exemplo, né, todos os depositantes, né, que tiveram acesso privilegiado, não sei, né, de alguma forma conseguiram liberar seus recursos congelados no plano Collor, né? Quer dizer, isso é um assunto, né, que não tem a ver só com acesso a documentos históricos, né, ter acesso, a gente saber mais sobre o que aconteceu com a história do país, mas, né, quer dizer, pela proposta, né, qualquer transação bancária,
qualquer,
né, ficaria totalmente, né, livre, digamos, né, da cobertura do sigilo, desde que, né, respeitar esse prazo de 25 anos. Então, como eu falei, quer dizer, o plano Collor, um dos pilares do plano Collor foi exatamente, né, fazer esse congelamento, né, dos depósitos bancários, né, não só depósitos bancários, mas de recursos que as pessoas tinham, né, recursos financeiros em fundos e outros produtos financeiros que elas tinham, né, nos seus respectivos bancos. Uhum. Então, pela proposta do senador, né, qualquer um poderia ter acesso ao que aconteceu com esses depósitos durante esse plano. Como eu falei, eu não sei exatamente quais as implicações,
compreendo,
né, que isso pode uhum. trazer, mas eu imagino que deva ter, né, outras implicações para além, né, do interesse meramente acadêmico, né, nesses assuntos.
Sim, pode ser. Professor Nakane, haveria a possibilidade de conhecer? Eles falam em informações que classificam em ultra secretas, secretas e reservadas, né? O projeto. Inicialmente, o Banco Central propôs estabelecer prazo de 30 anos para a liberação de dados. Aí o órgão foi convencido pelo senador de que é preciso seguir o prazo máximo por uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Então aí é 25 anos para informações ultrassecretas, prazo para esse tipo de dado pode ser prorrogado uma única vez, 15 anos para informações secretas, aí sem prorrogação, e 5 anos para informações reservadas, também sem prorrogação. Agora, a gente vai conseguir ter acesso, por exemplo, às informações lá atrás, um pouco mais atrás, como eu falava no início aqui, da época da ditadura militar?
Isso, eu acho que pela proposta, quer dizer, caso aprovada, né? A proposta
caso aprovada,
do senador,
claro.
Certamente. Quer dizer, em verdade, né, esses prazos, né, de 25, 15, 5, eles são prazos relacionados à lei de acesso a informações.
Isso, exatamente. Né?
A proposta do senador, ela fala só de um prazo máximo de 25 anos, independente, né, da natureza. Né, dos documentos à disposição. Então, certamente, assim, pela lei de acesso a informações, na verdade, esses documentos em si já deveriam, quer dizer, como são documentos públicos, né, são atas de reuniões do Conselho Monetário Nacional, já deveriam, né, estar à disposição pela lei de acesso.
Justo.
Né? O que o Banco Central tem alegado, né, para não fazer a divulgação completa de tais atas, é precisamente, né, que nessas reuniões, né, naquela época, haviam muitas decisões de crédito, né, haviam muitas decisões de câmbio, né, quer dizer, lembra que era um regime, né, cambial, né, em que, né, o Banco Central dava permissão, né, para certas empresas, né, e assim por diante, adquirir, né, moeda estrangeira. Então, todas essas decisões, né, passavam, né, por discussões, né, no Conselho Monetário Nacional. Então, o que o Banco Central tem alegado é que, tudo bem, né, a lei de acesso permite, né, e dá a garantia, né, de que qualquer um pode ter acesso a tais documentos históricos. A questão é que a lei de acesso, ela também tem que respeitar a lei de sigilo, né, em particular a lei de sigilo bancário.
Não, por isso o senhor está falando dessas duas leis. Nós temos duas leis aí que precisam...
Exatamente.
Ser.
Exatamente. Precisam.
Acompanhadas.
Isso. E precisam estar compatíveis, digamos, uma com a outra. Né? Mas isso tudo já é previsto na lei de acesso. A lei de acesso é mais recente, né, que a lei de sigilo bancário. Né? Quer dizer, a lei de sigilo bancário no Brasil é de 2001.
Exatamente.
E a lei de acesso, né, é essa que você mencionou, né, 2011.
11.
E a lei de acesso, na verdade, ela já menciona esse fato, né, já menciona o fato, né, de que o acesso, tudo bem, é permitido, mas isso não deve estar em contradição, né, com as leis de sigilo do país, incluindo a lei de sigilo bancário. Né?
São todos os tipos de informações. O que eu quero entender é o seguinte: se essa lei, ela vem para ajudar mesmo, esse projeto que modifica essa lei de 2001, vem para ajudar o acesso a essas informações, ou vai chegar um momento ali que a gente também vai receber coisas com algumas tarjas? Documentos ultrassecretos, vai acontecer isso, professor? Ou pode acontecer isso? Ou elas têm que ser totalmente divulgadas, as informações?
Bom, eu entendo que se, né, esse projeto for aprovado, não há mais motivo, né, para ter tarjas de qualquer natureza. Né? É precisamente... o que o Banco Central precisa é exatamente uma salvaguarda desse tipo, né? Exatamente a salvaguarda de que, né, ao liberar essa informação, né, para interesse público, ele não está violando, né? O próprio Banco Central não está violando, né, nenhuma das leis de sigilo do país. Então, eu entendo que não há, né, nenhuma objeção. Desde é claro, né, que, quer dizer, a própria lei de acesso, ela já prevê, né, alguns casos, né, em que, né, esse acesso, né, não seria totalmente garantido. Né, em casos, por exemplo, né, que envolvem questões de segurança, né, pública, coisas dessa natureza.
Ou nomes, né, de pessoas que hoje já não estão mais ali e que deveriam ser... entendeu? Penso nesse tipo de coisa, que deveriam não ser publicados, enfim. Mas acho que não. Se tem que divulgar tudo isso, não pode vir mais nada tarjado. Teoricamente, pelo menos.
É o meu entendimento também.
Né? É o seu entendimento. O Banco Central, o próprio... senador Cristóvão Buarque diz que isso tem uma demanda muito forte mesmo, de muitos pedidos, o acúmulo de pedidos e recursos relacionados ao tema por estudiosas, por acadêmicos, decisões que esbarram nos tais, o senhor falou especificamente das reuniões, dos encontros do Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central já negou diversas vezes a divulgação dessas atas lá da época da ditadura. Então,
O ponto inicial que eu havia feito, né, a respeito de que eu acho que essa talvez não seja a melhor maneira, né, de garantir o acesso a tais informações, né, por conta das consequências até mesmo, né, que a gente não consegue nem imaginar hoje em dia, né, do que poderia acontecer, o que eu acho que talvez, né, uma possibilidade, já que o motivo me parece muito nobre, uhum, né, de ter acesso a esses documentos históricos, eu acho que uma maneira talvez de contornar, né, esse problema é garantir o acesso, né, ou dar a exceção, né, da cobertura do sigilo bancário a operações, né, que envolvem bancos públicos, que envolvem instituições financeiras públicas, desde que, né, tais operações tenham sido feitas como parte, né, de políticas oficiais de crédito ou de câmbio. Eu acho que, inclusive, há uma proposta nesse sentido, né, no Senado. Eu não sei exatamente qual é o andamento dessa proposta, né? É uma proposta do senador Lazier Martins, né, do Rio Grande do Sul, uhum, precisamente nessa direção, ou seja, precisamente no sentido de que uma exceção à legislação do sigilo bancário teria a ver, né, com as políticas de crédito das instituições oficiais, né, de crédito, né, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eu acho que com uma ligeira, talvez, modificação desse projeto, né, do senador Lazier Martins, a gente poderia perfeitamente ter acesso a esses documentos históricos respaldados, né, pela lei de sigilo bancário. Eu acho que sem nenhuma dessas outras consequências inimagináveis que eu havia mencionado. Uhum. Então, eu acho que se o objetivo é esse, né, o objetivo principal do projeto, é essa finalidade da gente ter acesso, né, a um conhecimento, né, da nossa própria história recente, eu acho que haveriam outras formas, né, talvez, né, de dar acesso a essas informações, que não colocando esse prazo máximo, né, a cobertura do sigilo, que eu acho que abre uma caixa de Pandora, eu acho, né, que pode ter outras consequências muito sérias, né?
Quer dizer, o senhor vê como bom este projeto, mas com esse ajuste.
Isso, eu acho que um ajuste no sentido de dar acesso às informações, ou criar essa exceção à legislação do sigilo bancário para as instituições oficiais, instituições financeiras oficiais, bancos públicos, né? Desde que, né, tais operações tenham sido feitas como parte de políticas oficiais, né, de crédito, políticas oficiais de câmbio, eu acho que seria uma maneira, né, talvez, né, de dar esse acesso, né, que certamente é necessário, mas, né, sem que esse acesso seja para toda e qualquer informação coberta por sigilo bancário. Né?
Porque o que se busca aqui é compreender tomadas de decisões.
Precisamente, né?
Nos contextos em que se dava a política e a economia à época, né? Entender essas tomadas de decisões. Enfim, vamos aguardar o resultado dessas negociações, né? Como eu disse, ainda está numa etapa final entre Banco Central e propriamente o autor do projeto, que é o senador Cristóvão Buarque, ressaltando que imagino que o objetivo seja dos melhores, né, ao acesso a essas informações. E eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos aqui, porque é difícil a gente entender todo o contexto, né, professor? Por isso precisamos do especialista, professor Márcio Nakane, que é professor do Departamento de Economia da FEA-USP, ajudando a gente a entender essa proposta. Muito obrigada mais uma vez, professor.
Obrigado, eu que agradeço o convite e bom dia para você e para os seus ouvintes.
Obrigada.